vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, boa noite para você de casa, ao pessoal do trabalho, a você que não está fazendo absolutamente nada nesta noite de terça-feira, né? Está no ar, Gabriela Esportiva. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes, muito esporte aqui na veia, terça-feira, tem muita coisa pela frente aí, quarta-feira, sexta, final de semana, e jogos pra gente comentar aqui no nosso Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred Menezes, Zé Maria, tudo bem, Zé Maria? Tá beleza? Boa noite.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred. Boa noite, Júlio. Amigos do Gabriela Esportiva. Tá tudo mais ou menos.
É? Júlio César, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, Victor, Gabriela Esportiva. Barcelona deu início hoje aos trabalhos, visando aí o próximo compromisso lá no estado de Sergipe. E o time do Vitória anuncia a contratação em definitivo de meia do Atlético de Alagoinhas, que fez base no Santos e no Flamengo, é o salvador da pátria do meio campo do Vitória. Daqui a pouquinho a gente fala quem é esse meia e qual a trajetória dele no futebol.
Muito bem, a gente começa o programa de hoje falando do Botafogo. 6-9. O Zé Maria, ele não tem um bom relacionamento assim com o John Texto, né? Ele não gosta muito do modus operandi do John Texto. Para o Zé Maria, né? Pelo que eu ouvi o Zé Maria falar aqui algumas vezes, o John Texto é mais um mercador que um dirigente esportivo, né? E a gente começa falando do Botafogo, porque o Atlético de Madrid anunciou na tarde desta terça-feira, né, que chegou a um acordo com o Botafogo pela transferência de Thiago Almada, né? O argentino passará por exames médicos nos próximos dias. Se aprovado, assinará contrato com o clube espanhol. As cifras giram em torno de 30 milhões de euros, cerca de 194 milhões de reais na cotação atual, né? Contando aí metas e bônus por performance, o Atlético de Madrid e o Botafogo, né, chegaram aí a um acordo para a transferência do argentino Thiago Almada, de 24 anos. Ele viajará a Madrid, viu, Zé, para realizar os seus exames médicos necessários e, posteriormente, assina o contrato para formalizar o negócio com o Atlético de Madrid. Então, realmente é aquilo que você sempre disse aqui no programa.
Mais uma negociação. Mais um jogador. Esse João Texto, desde o início, eu sempre consegui separar a coisa, entendeu? Nunca enxerguei ele numa figura de dirigente. A gente já percebia já há algum tempo, e parte da torcida do Botafogo já está acordando também, viu, Fred?
É verdade.
Esse estilo dele de negociante. Ele veio para o futebol para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro.
E dá sorte, por quê? Porque o staff do Botafogo acaba localizando jogadores desconhecidos, jogadores ainda novos, com idade de 19, 20 anos, 21 anos, traz para o Botafogo, o jogador se destaca e ele consegue vender, né, com valores altíssimos, né? Então é o verdadeiro, esse aí é o verdadeiro cigano na bola. Compra barato e vende caro.
E tem mais, né, Júlio? Ano passado foi o staff mais vencedor, né, do Brasil, que montou uma equipe toda que a gente não conhecia, ninguém conhecia direito os atletas, né? Poucos, e eles foram campeões da Libertadores, campeões brasileiros, fizeram um trabalho, foram para o Mundial. Então, ele, com pouco tempo do Botafogo, ele conseguiu por conta dessas contratações. Agora, ele não está preocupado com o resultado do Botafogo, se não for para melhorar a equipe, a SAF financeiramente. Então ele vai aproveitar esse momento agora. Inclusive, eu acho que o Almada é um grande jogador, é um jogador campeão mundial, né? Reserva de Messi na Copa
do Mundo. Ainda vai aparecer muito pro futebol, porque é novo.
Ele é novo.
Não, foi campeão.
Jogador campeão mundial, Zé, pela Argentina. É um jogador espetacular, cabe em qualquer equipe do mundo aí,
mesmo. O bom dele é que ele não tá deixando a peteca do Botafogo cair como a SAF do Vasco deixou a do Vasco cair. Ele reforça, o jogador se destaca, ele não aguenta ver dinheiro.
A equipe está inferior ao ano passado.
Está inferior, mas ele também não está deixando de contratar. Você vê, ele já trouxe três jogadores aí, que esses três, na minha opinião, eles vão aparecer. Esse Montoro já mostrou que é bom jogador. Esse Montoro que entrou aí contra o VAR, jogou contra o VAR, já parece que é a segunda partida dele. Tem também um menino que entrou no segundo tempo contra o VAR, que veio da Inter de Milão. Ninguém conhece o jogador, mas pelo que eu vi ele em campo, é bom jogador. E tem o atacante que é brasileiro, que eu nunca vi falar naquele atacante, Arthur Cabral, que fez até o gol contra o Vasco. Jogadores desconhecidos, que, ao meu ver, vai se dar bem no Botafogo, e para o ano vai ser os jogadores que ele
vai vender,
poder colocar na prateleira para poder vender.
Então, ele está utilizando o Botafogo como uma espécie de laboratório, né? Uma baia, né?
É a SAF, a SAF
para movimentar dinheiro.
Nós estamos no meio de julho, né? Eu vou fazer uma declaração aqui. No final do ano, né, os números vão mostrar se eu estava correto ou não. E se eu errar no meu prognóstico, eu vou ter a mesma humildade de reconhecer que errei. Mas ele, para mim, só tem esse estilo de negociante. Ele quer estar na vitrine, mas a intenção dele é ganhar dinheiro. Não sei se o Botafogo termina o Campeonato Brasileiro desse ano no G6. Olha o que eu estou afirmando aqui. O tempo já está nos mostrando que o maior investidor dos últimos tempos de SAF no futebol brasileiro foi Pedrinho, do Cruzeiro. Esse sim é um empresário com raízes, né, dentro da Raposa, e o Cruzeiro hoje já tem uma equipe muito forte.
Ô Zé, o torcedor do Botafogo, tem aqueles que realmente não estão gostando do comportamento dele na direção do clube, mas tem aqueles também que é fã, idolatra o John Textor. Por quê?
Porque o Botafogo passou muito tempo dando vexame.
Você entendeu, Júlio? Então o Botafogo passou muito tempo sem conquistar nada. Você vê que o Campeonato Brasileiro que o Botafogo conquistou foi em 95.
Mas é justamente isso que Zé Maria está falando. Que se também, né, nós que somos torcedores do Vasco, se houvesse John Textor no Vasco, quem não ia ficar feliz?
Se chegar um cidadão com o mesmo perfil no Vasco, a gente vai se apaixonar.
Mas o que eu quero
também
dizer, Tony?
Já pensou o Vasco do jeito que está? Não ganha, entendeu?
Nem
campeonato
você estadual. Você e Tony Café
da
iam se apaixonar.
Podia ganhar um Campeonato Brasileiro e uma Copa Libertadores, como é que você não vai ter paixão por um investidor desse? Só que ele tem sede, ele tem pressa. Entendeu? Ele transformou o Botafogo num balcão de negócios, gente.
Exatamente. É isso.
Mas
aí.
O que eu quero dizer é que o torcedor, pelo que ele já fez de quando ele chegou, tá satisfeito. Então, o que o torcedor quer é o seguinte: ele não deixando o time cair lá no fundo do poço.
Ficar lá entre os sete.
E o Botafogo hoje
melhores, seu time seis tá melhores.
Beliscando alguma coisa aí pela frente. Torcedor vai estar feliz da vida, tá tudo certo e todo mundo vai ganhar com isso.
Você viu o vídeo que eu mandei da foto do rapaz lá do Monte Cristo, da casa?
Vi da casa em Itabuna, da casa também em Almadina.
A casa em Itabuna é temática, torcedor do Vasco, uma casa enorme. E toda.
Palacete,
no,
né?
E toda no temático.
Nas cores, da Gama. Nos temas do
Gama. Igual aquele torcedor lá que você mandou essa foto. O Zé Maré me mandou. Tem vários espalhados pelo Brasil.
Sim.
Eu já vi uma reportagem lá no Maranhão, o cara com a casa pintada toda de vermelho e preto. Os nomes dos filhos, tudo começa com F.
Flagou aqui de Léus, a casa vermelho e preto, o carro vermelho e preto. Mais de 20 camisas do Flamengo, os filhos, todo mundo flamenguista.
Então
ele queria botar o nome de uma filha de Flamenguela. A esposa que não deixou.
Aí botou na cachorra.
Aí
o nome da cachorra é Flamenguela. Tá,
então vamos lá. Já que vocês estão falando do Flamengo, vamos falar de Flamengo, né? 6:16.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:16, o Flamengo tem interesse na contratação do centroavante Tati Castellanos, do Lazio da Itália. O negócio, no entanto, envolve valores altos e não está tão simples, viu, Zé Maria? O Flamengo precisaria convencer a Lazio, que recentemente deu sinais de que não tem interesse de vender o Castellanos, e a imprensa estrangeira noticiou em junho, né, desse ano, que o time italiano poderia vender o jogador e pedir algo em torno de 35 a 40 milhões de euros, né? O equivalente aí na cotação atual, 227, 259 milhões de reais. Né, para liberar o jogador argentino. Tati Castellanos, de 26 anos, viria para a posição, né, que tem Pedro e Juninho, né, como opções. Os dois atacantes estão aí sem prestígio com a comissão técnica. Falando nesse negócio aí, peraí, o Vanderlei Luxemburgo, inclusive, entrou nessa parada aí, né? Falou que o técnico do Flamengo errou quando externou aquilo que você tinha dito ontem, quando externou aquele assunto de jogador, que aquilo era para ser resolvido em off com o grupo, todo o grupo reunido, e né? E agora o clima, que Zé Maria falou ontem, o clima para Pedro não é bom ficar no Flamengo.
E ele falou, eu assisti uma parte desse programa aí, com Vanderlei, Galvão Bueno, Casagrande. Sim. E ele falou o seguinte: se é ele, treinador, o que é que ele faria? Oportunidade pro cara jogar. Bota o cara pra jogar. Porque se o cara tá mal, como o GPS tá dizendo que o rendimento dele tá abaixo do normal, bota pra jogar. Se ele não render, Felipe Luiz ia ficar grandão, porque deu oportunidade a ele em vários jogos e ele não rendeu.
Mas foi isso que Zé falou, entendeu? Ontem, você chegou a não concordar.
Não, eu não concordei, como também não vou mandar minha opinião. Hoje eu assisti vários programas, Fredão.
O Felipe Luiz foi infeliz. O Felipe Luiz foi muito infeliz. Ele não poderia, como comandante, expor situação daquela maneira, né? Então ele agora criou um problema que eu não vejo como é que o Pedro vai voltar a jogar no Flamengo.
Não, o que Pedro tem que fazer, Zé, é treinar e mostrar a ele que tem condições de ser titular, como ele falou na entrevista. Se você observar a entrevista com calma, ele fala: quem que não quer ter um jogador que faz 30 gols no ano? Eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faz 30 gols, até porque eu não vou achar. Pedro, ele estando bem, ele é meu titular, agora ele tem que querer, eu não posso querer mais do que ele, é ele que tem que querer mais do que eu. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Ele tem que dizer que Pedro tem que voltar a se interessar,
sim, Júlio,
treinar,
entendendo.
Porque ele vai ser titular.
Eu estou entendendo, mas o que o próprio Vanderlei fala é o seguinte: você não pode desmerecer um ativo do clube, é um ativo, é uma
sim,
peça,
talvez o
uma
erro
boa
dele
peça que o clube tem.
Ele ter externado o assunto. Exatamente. Porque é para isso que existe o papel de diretor de futebol em um clube. O diretor de futebol de um clube, ele não é só para contratar, não. É ele que faz esse elo, viu, de jogador com comissão técnica com diretoria. É ele que está ali para poder aparar as arestas. E Boto se omitiu. Você sabe por que ele se omitiu a aparar essa aresta? Porque tudo começou com ele. Pedro fala na nota que teve um dirigente do Flamengo que botou ele na prateleira vendendo pelo valor de 15 milhões de euros. E esse dirigente foi o próprio Boto, que entrevista com o Mauro César. Uhum. Então a confusão já começou daí.
Conversa
você
essa,
entendeu?
É isso aí.
O problema todo é esse.
Muito bem. 6:20.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Ramon Souza é regularizado e pode estrear pelo Palmeiras no Brasileirão, né? O Ramon Souza, viu, Júlio e Zé Maria e Fred, apareceu no boletim informativo diário da CBF nesta tarde de quarta-feira, né? E agora está liberado, terça-feira, está liberado aí pelo Palmeiras, né, enfrentar o Mirassol às 19 horas, quarta-feira, né? Amanhã, no Allianz Parque, pela 13ª rodada da Série A do Brasileiro, né? O atacante, vindo do Nottingham Forest da Inglaterra, estava trabalhando com um preparador físico particular durante o período de férias, né, pós Premier League, e vinha treinando normalmente com o elenco alviverde desde a chegada ao clube no início da semana passada.
Vamos torcer que o Ramon Souza dê sorte no Palmeiras, se encaixe no sistema do Abel e cai na graça do torcedor. Porque até agora o Palmeiras só tem contratado atacantes, mas até agora ninguém ainda caiu na graça do torcedor. Nem Vitor Roque, o Felipe Anderson chegou já mais tarde um pouco.
Também não.
Não caiu ainda na graça do torcedor. Na realidade...
Já jogou muito Felipe Anderson pela lateral.
O jogador que o torcedor abraçava foi embora, que era o Estevão. E os outros que estão lá tentando se firmar, tentando fazer a sua história, até agora nada. Então, vamos torcer que o Ramon chegue chegando, como dizia o companheiro Marinho Santos, né? Chegue chegando no ataque do Palmeiras e faça aquilo que o torcedor quer ver, que é gols.
Muito bem, 6h22, abração pro meu amigo Jorge Chocolate. Jorge Chocolate, lá no Jardim Primavera, mandando um beijo pra Zé Maria. Jorge, um abraço pra você. Oi. Boa noite, viu? 6h22.
Chocolate ligou. Show de bola.
6h22, com o sonho de atuar na Inglaterra, a área sofrerá uma redução de salário caso a negociação com Wolverhampton da Inglaterra se concretize. A proposta feita pelo clube inglês é menor do que o colombiano recebe no Fluminense. Ah, rapaz, os valores não foram divulgados, né? Mas a imprensa apurou que seria uma diferença significativa e que o jogador recebe atualmente, né? Arias, porém, tem o sonho de jogar na Inglaterra e está disposto a reduzir o próprio salário para atuar na Europa. Ele tem o maior salário do elenco do Fluminense desde fevereiro, quando teve o contrato renovado. A informação aí é que a proposta do Wolverhampton é menor, né, do que o Arias recebe no Fluminense. Foi publicada na imprensa do Sudeste do Brasil nesta terça-feira. E é vantagem para ele sair daqui para jogar, para ganhar metade ou significativo, um salário bem menor do que ele recebe no Fluminense?
É, e quem tem que dizer se é vantagem é ele, né? Agora, né? Agora, porque tem dois porém, né, Tony? Uma é você ir jogar para ganhar dinheiro, e a outra é você ficar na vitrine para fazer uma nova negociação rentável, né? Mas eu acredito que ele já esperou muito aqui no Fluminense, que ele quer fazer uma mudança agora, já para começar a ter os seus lucros, né, que ele merece, né?
Ele está indo na contramão da história. Porque o jogador, quando ele está aqui no Brasil, ele sonha em jogar lá fora, primeiro em um clube grande.
Até pela questão salarial, grande, né?
Ele sonha pegar uma questão salarial boa. Claro. Mas ele sair daqui...
Com time médio.
Sem ganhar. Aceitando ganhar menos.
Já sai desvalorizado.
Só por jogar lá na Inglaterra?
Tem sentido.
É o seguinte, o Fluminense reuniu com as partes envolvidas aí para tratar do assunto ontem, né? E recusou a proposta de 20 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais, né? Em resposta, os ingleses informaram que farão uma nova... Em breve farão uma nova oferta. O Fluminense exigiu algumas condições para fechar a transferência, tanto para o Wolverhampton quanto para o Patriotas, né? É a equipe colombiana que detém 50% dos direitos econômicos do atleta. Sem o sinal positivo de ambas as partes, recusou a oferta, né? Eu acho que ele age mal quando ele sai para ganhar menos do que ele ganha no Fluminense hoje, né? Para ir morar só pelo fato de jogar na Europa, ele acaba desvalorizando o próprio trabalho dele. Eu acredito nisso.
Pois é.
É, Zé Maria?
É, situação difícil, né, Café? O jogador não se manifestou ainda, ninguém sabe se essa matéria é plantada, né? Porque é inacreditável isso. Todo mundo almeja sempre
uma melhora.
Ninguém quer diminuir salário absolutamente, ainda mais você sair
para ir morar fora,
para um mundo
exatamente
mais modernizado, entendeu? De um futebol top de linha, para querer ganhar menos.
E tem outra, quem é que tem a certeza que chega lá e ele vai render como ele rende no Fluminense?
Ninguém, né? Tem.
Pode
Nem
ser
ele.
Que ele chegue lá e não consiga jogar o futebol que ele joga aqui.
Perfeitamente.
Né? E o time lá negocia ele até para um time menor.
É uma questão de adaptação.
De adaptação. Tem que ver tudo isso.
Perfeitamente.
Eu estranhei ele, esse sonho de jogar na Inglaterra e aceitar ganhando menos. Né? O sonho, meu irmão, ele tem que ser bem recheado com goiabada, viu? Negócio de sonho sem goiabada não dá, não. E a goiabada do futebol é dinheiro. Né?
É isso aí.
Ele hoje no Fluminense ele deve ganhar em torno de 1,5 milhão de reais.
É o que ganha, é o melhor salário, né?
Ele, Thiago Silva, deve estar nesse patamar. O restante aí é abaixo de 1 milhão.
Eu fico assim meio Porque você é um profissional, né? Se ele, se ele foi requisitado pelo time da Inglaterra, porque ele joga bem o Arias, né? E aí, de repente, ele...
Ele foi requisitado agora, Café, pela visibilidade. Sim, que ele ganhou no Mundial de Clube.
Exato.
Aí, até então, ninguém lá no Velho Continente conhecia ele. É isso. Essa é a realidade.
E tem outra. O valor que o time está oferecendo não é ruim, não. 20 milhões de euros. Já começou a proposta com 20 milhões. Quer dizer, 130 milhões de reais. Entendeu? O Fluminense também não vai achar um absurdo, né? Máximo aí 25.
É porque a questão do Palmeiras aqui, ó. Já vamos sair do Fluminense e ir pro Palmeiras. O Palmeiras recusou aí uma primeira proposta oficial da Roma, né? Por Richard Rios. E o clube italiano enviou uma oferta de 25 milhões de euros, né? Aí, na sua opinião, Richard Rios ou Arias? Apesar de ser ambos de posições diferentes.
Eu prefiro o Arias. Richard Rios é bom jogador. Mas o Arias já está mais...
É, volante você encontra mais muitos feio, volantes, mais né? Uma quantidade eu muito acho, maior de volantes.
Os dois são bons jogadores, não, jogam no bom. Meu time.
Eu já acho é verdade, que também. Na posição do Richard, ele vai se adaptar com mais facilidade lá no futebol europeu.
Sim.
Acho que não, ele... o João Arias vai ter
outro grau de
dificuldade.
Aí você já vê o Palmeiras aqui falar o seguinte, que já só aceita sentar para discutir a transferência do jogador a partir de 30 milhões.
Mas você sabe por quê, Duninho? Isso aí, ó. É, Bahia, outro dia, recusou uma proposta pro Gabriel Xavier, que é zagueiro do time da Itália, de 130 milhões. Mas por quê? Porque tem dinheiro. Não tá abafado vendendo café da manhã para comprar um almoço.
Exatamente.
A Leila Pinheiro, ela... O Palmeiras hoje é um time financeiramente estruturado.
E não entendeu? Tem time então, bobo de lá. Ele vem comprar barato mesmo.
Entendeu?
Ele procura o Brasil para comprar jogadores bons e baratos.
Se for para se desfazer de um bom jogador, tem que pagar caro para o time pegar aquele dinheiro e trazer uma outra peça à altura. Ela está certíssima. Ela não está errada, não. Se for para o time de fora pegar barato, deixa o cara aí, ó, jogando aí.
Eu estava pensando aqui, Zé Maria e Tony Café e Júlio, essa próxima Copa do Mundo, vão aparecer muitos grandes novos jogadores, porque essa Copa do Mundo nos apresentou vários aí nessas equipes aí, e todos muito jovens, né, e grandes jogadores. E eu acho que a Copa do Mundo, ano que vem,
de seleções,
né, isso. Que, claro, muda, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está vendo novos ídolos aparecendo aí.
É,
né? João Arias vai pela Colômbia, né?
Para concordar.
Para
concordar o que Fred está falando, eu vejo assim, os talentos regionais serão mais explorados, né? E vai surgir revelações no futebol brasileiro, né? Porque vai valorizar mais a prata da casa. Entendeu? Você está entendendo como é esse negócio?
Não, não falei na seleção brasileira.
Não. Não é questão da seleção. No futebol geral.
A visão de Fred é diferente. Fred já está enxergando um nível diferente na Copa do Mundo ano que vem. Em várias seleções.
Só que pra gente isso aí.
A conquista do Chelsea demonstra sinaliza isso.
Só que pra gente aqui do futebol brasileiro, isso não se encaixa porque a máfia.
Mas chega um determinado momento que não suporta, Júlio. Vai ter a necessidade de buscar novos talentos. E eu vou falar uma coisa pra você. Você falou da questão do Chelsea aí agora.
A situação de Ancelotti também é importante agora, viu?
Sim. Ele abre o olho pra isso, né? Porque quando os times da Europa começam a perder, que foi o caso que o Flamengo venceu o Chelsea, e o próprio Ancelotti fala: bem-vindo ao futebol
brasileiro.
Bem-vindo ao futebol atual, o futebol mundial. Que nem só a seleção brasileira, nem só aqui no Brasil.
As outras seleções, com essa Copa do Mundo que houve de clubes, elas vão aproveitar para renovar. Por exemplo, muitos jogadores do Chelsea vão figurar na seleção da Inglaterra.
Perfeitamente. É
só que aqui a gente não pode ir para a Copa com a seleção renovada, com jogadores só novos.
Não, sem dúvida.
Deu para perceber aí que a gente tem que ter... Entendeu? Uma panela velha, como
panela
disse.
Velha, sem dúvida.
Um Thiago Silva, se ele estiver bem até a Copa, fisicamente, eu acho que ele deveria ir
se fosse jogar com três
entendeu?
Zagueiros.
Um atacante como o Hulk, ele não pode ficar de fora da seleção. A gente tem que dar uma mesclada com o time de jovens, com esses jogadores jovens que tem aí. a gente não vai ganhar título do, na seleção.
Muito bem, a gente segue em frente, 6h31, daqui a pouquinho tem um intervalo comercial. Vamos lá, 6h31, abração pro meu amigo Risa Gás aí na Rua Rio Branco, na Califórnia. Risa Gás, gente finíssima. Zé Maria te ama. 6h32.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, o São Paulo encerrou nesta terça-feira a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, que acontecerá amanhã às 21h30 pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? É, novamente sem Lucas Moura, o atacante ainda se recupera aí de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito e não será relacionado para o jogo, que será disputado no estádio Cícero, né? Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, lá em São Paulo. Você que é apaixonado pelo futebol paulista, que vive dizendo que o futebol paulista é isso, é aquilo, faça seu comentário aí, por favor, querido.
Você está falando de quê? Do Bragantino?
Não, estou falando de São Paulo. Falei de São Paulo agora, que encerrou a preparação desta terça-feira para enfrentar o Bragantino amanhã.
Bragantino é favorito.
É?
Futebol é momento, o Café. O Bragantino, entendeu? Na minha opinião, é favorito a vencer o São Paulo. É um São Paulo ainda, entendeu? Vivenciando momentos de incertezas. Você quer colocar o Vasco também como favorito na próxima rodada?
De maneira nenhuma.
Pois é, ainda bem que a gente concorda.
Não vou queimar esse cartucho.
Não queime mesmo, não. Porque muita coisa a gente está percebendo que nem tudo são flores, né? Nem todos acompanharam o desenvolvimento da competição mundial, não. A gente vai ter equipes ainda brigando. Fortaleza talvez seja a equipe de maior incerteza nesse momento. Quer dizer, já tirou um treinador que construiu a maior história dentro do time, né? E de repente, será que esses jogadores vão resolver mudar a fita? Vão resolver voltar a jogar com intensidade? Futebol...
Tem que ver quem vai chegar por lá agora.
Pois é, futebol é muito momento e o momento não é bom para determinadas equipes, não. Eu acho que a Copa do Mundo está muito próxima, né? Porque um ano é muito pouco tempo. Hoje é um ano, amanhã já serão 11 meses, entendeu? E de repente a gente vai estar beirando aí. Quando a competição se encerrar esse ano, estaremos já praticamente invadindo o ano de 2026. Então, acho muito pouco tempo. Tomara que o Ancelotti saiba aproveitar esse período, entendeu? Para observar e botar aquilo que tem de bom na seleção brasileira. E quando a gente fala isso, a gente não pode esquecer. Para mim, João Pedro já é um nome, entendeu? Definido, escolhido, entendeu? Para brigar pela titularidade no ataque da seleção do Brasil. O momento dele é muito diferente em relação a Vinícius Júnior. Então vamos acabar com essa idolatria que existe também pelo nosso atleta do Real e vamos enxergar aquilo que a gente está vendo no momento. Os bons, o caminho é a seleção. E só faz boa seleção se você realmente fizer uma renovação com seriedade, sem política, sem esquemas financeiros. O Ancelotti é um gigante. A seleção brasileira nunca teve um treinador com o tamanho dele. Então esse homem aí, ele tem liberdade para definir e escolher realmente os melhores do futebol.
Muito bem, a gente fatura e volta daqui a pouco. 6h35.
O seu rádio, Gabriela Esportiva.
Muito bem, falando aqui do esporte amador, né? Falando do esporte regional, sábado, dia 19 de julho, às 15 horas, a seleção de Coaraci fará um amistoso visando aí o Intermunicipal 2025, José Maria, contra um combinado de Itajuípe. É, um combinado de Itajuípe. E a entrada é franca, a entrada grátis. Quem nos informa é o nosso amigo e repórter esportivo, Joel Almeida, né? Joel Almeida, que fez aniversário, foram 4 dias de comemoração. Eu nunca vi um negócio desse, hein, José Maria?
Sexta, sábado e domingo, foram 3 dias.
3 dias, né? Mas segunda-feira foi a segundinha que ele falou. Teve um negócio de uma, de uma cervejinha também, né? Você sabe, tá por fora. Geralmente é barril, pai. 6h46.
Gabriela Esportiva.
6h46. O Santos não pretende cometer loucuras na janela de transferência para reforçar o time na segunda parte do Brasileirão. Até o momento, o clube trouxe o lateral direito Igor Vinícius e o meio-campista Willian, né? Ex-Flamengo, que chegaram aí à Vila Belmiro sem custo de transferência. O clube ainda busca um atacante de velocidade que atue pelas beiradas, né? Mas aguarda a oportunidade no mercado para avançar nos contatos, né? O executivo de futebol do Peixe, Alejandro Matos, né, trabalha aí com orçamento limitado, com reforço aí, com reforço Marcelo Teixeira, presidente do clube, né? O Santos fala em não cometer loucuras, Zé Mariana, mas quando eles contrataram aí o Neymar, não foi uma loucura aquela contratação do Neymar, não, Zé?
O Santos aproveitou o momento, a situação do Santos, uma equipe que o ano passado estava disputando campeonato da Série B, eu acho que o Santos ainda conseguiu tirar algum proveito, e falo não proveito técnico, mas um proveito financeiro nessa reaproximação aí com o Neymar. E o Neymar vai continuar até o final do ano. Vamos ver se o Santos vai conseguir, né, Café, sair da situação. O futebol foi muito ruim, o começo do futebol do ano, do time do Santos. O Santos precisa crescer, e o futebol do Neymar também precisa estar acompanhando esse momento de evolução da equipe da Vila
Belmiro,
lá em São Paulo.
Muito bem, Zé Maria, 6h48.
Gabriela Esportiva. Show
de bola. Júlio César, o Vasco sofreu um novo transfer ban nesta terça-feira. Desta vez o clube foi penalizado por uma dívida com o News Old Boys, né? Pelo volante Sforza, né? Neste momento, com a janela de transferência aberta, o Vasco está impedido de registrar novos jogadores. No entanto, em comunicado à imprensa, o clube afirmou que confia na suspensão aí, né, da penalização, porque a recuperação judicial impede a obrigação do pagamento. O mesmo cenário aconteceu há 2 meses em uma dívida pela contratação do Adson. O Vasco está numa situação difícil, né, Júlio César?
Muito difícil.
E esse jogador que está sendo, que não pagaram aí, não ajudou absolutamente nada. Não consegue garantir nem a titularidade no elenco do Vasco. Mas é isso aí. Enquanto houver esse impedimento, nós vamos ter que conviver com Lloyd e companhia, né? Com o elenco que o Vasco tem.
Se não tiver impedimento, o Vasco tem dinheiro para contratar. Então, tá tudo na mesma coisa. Elas por elas. O impedimento tá aí, beleza. Ele não pode contratar por causa do impedimento. Mas antes do impedimento, ele tava podendo contratar? Não tava, porque não tem dinheiro. É tanto que não anunciou reforço nenhum. Eu acho que a solução do Vasco vai ser Fernando Diniz tentar achar alguém no time sub-20. Outro dia eu assisti um jogo do sub-20 do Vasco, o time não é ruim, é um time bom. Tentar achar para poder
solucionar o problema
do Vasco. Solucionar alguns problemas do Vasco.
Vamos lá, 6h50, Vascão. Levanta a cabeça, Vascão.
Gabriela Esportiva.
6h50, a Fred Menezes, a relação entre LeBron James e Los Angeles Lakers pode ter uma data para encerrar. Junho de 26, segundo a apuração aí da imprensa norte-americana. A análise pontua aspectos como distanciamento entre o staff do jogador e do próprio LeBron, né? A franquia, né, cita aí a informação de que o astro não foi consultado na época da negociação que levou Luka Doncic para os Lakers e diz que ele não foi informado da recente venda da equipe no mês passado. A publicação afirma também que o grande objetivo da equipe do Los Angeles Lakers é justamente Doncic. É ciúmes, Fred?
Não, a questão é a seguinte, Tony. É difícil dizer daqui se existe ciúme, né?
Uhum.
Mas o que ocorre é quando uma grande estrela, um jogador que a equipe joga em função desse jogador, que é o jogador que finaliza a jogada, né, que pontua. Então, como o LeBron James, é natural que quando chega uma nova estrela, se eles não se adaptarem a um jogo comum, né? Tipo que cada um tenha seu tempo pré-determinado e eles continuem pontuando como sempre pontuam nas equipes que eles jogam, né? E que jogaram, né? No passado. Então o Luka Doncic era um jogador que a equipe toda do Dallas jogava em função dele, preparando inclusive para ele pontuar e o clube sagrar-se vencedor das partidas mais importantes. O Dallas acabou não vencendo nenhuma temporada, né? Apesar da qualidade técnica do jogador, que tem muito futuro, um jogador jovem, né? E assim, uma estrela desde o primeiro dia que chegou. É um jogador que venceu tudo antes de chegar na NBA, um jogador que com 18 anos já jogava no Real Madrid, campeão europeu, e assim, com uma qualificação técnica extraordinária. Então, com essa chegada dele para jogar junto com o LeBron James, é claro que eles vão dividir os holofotes, né? Mas o que ocorre é que o jogo dele, de Luka Doncic, é muito individual. É um jogador que é um armador, que carrega a bola para o ataque, e ele acaba definindo as jogadas. O que não ocorre com o LeBron James, que apesar dele ser um ala, ele também arma, mas ele não carrega a bola para o ataque. São poucas vezes que ele faz isso, porque ele prefere se desgastar no ataque do que carregando a bola ao ataque. Então ele prefere finalizar. Claro que com a chegada dele o clube cresceu, né? Acabou brigando aí nos playoffs, coisa que não vinha acontecendo nas últimas três temporadas, mas com a saída de Anthony Davis, que é um jogador, um pivô, um jogador grande, né? Um jogador que segura as pontas aí dentro do garrafão, é claro que o Lakers acabou perdendo muito, principalmente na defesa, né? E um jogador que lhe dá oportunidades de atacar duas ou três vezes no mesmo momento. Você perde um arremesso, mas ele, com um rebote, ele consegue trazer a bola para um novo ataque, né? Com mais 14 segundos. Então, esse lance aí dessa relação dos dois atletas pode estar tendo um problema, porque o Lakers também não chegou numa posição que é costume, né? De ir para as finais, de disputar o título, de ser campeão. E aí, com o Lakers fazendo contratações aí, sem conversar com o próprio LeBron James, que por força disso tudo acabou até trazendo o filho dele para jogar com ele na equipe. Então você imagina, eu imagino, que eles estão tendo uma certa dificuldade. E o Lakers sabe que o LeBron James pode não estar aqui jogando mais a NBA o ano que vem, porque é um jogador veteraníssimo, né? De muita força e tal, mas ele pode estar abandonando o basquete. E ele, o Lakers, já conta com uma grande estrela. O que o Lakers precisa nesse momento é formar uma equipe que tenha um grande ala para ajudar a pontuação de Luka Doncic e um garrafão pesado e alto para poder segurar as pontas, tanto na defesa quanto no ataque, né? Então, é isso que o Lakers precisa. Essas negociações aí vão acabar acontecendo e quando começar a temporada a gente vai ver, na verdade, aonde é que o Lakers chegou para tentar ver se busca novamente um novo campeonato, né?
Muito bem, Fred. A gente, ainda falando sobre a NBA, a gente fala aqui sobre as cifras das contratações do futebol, né? Do futebol aqui no Brasil, do futebol na Europa. E aí, quando a gente fala das cifras de contratações, renovação de contrato, ou prolongamento contratual no basquete, a coisa é astronômica, né? O David Booker, né, assinou aí uma extensão contratual de 2 anos. Só 2 anos, viu, Zé? E Fred e Júlio César. 145 milhões de dólares por 2 anos. Por 2 anos. É pouco mais de 810 milhões de reais, né? Até a temporada 29-30.
Até a temporada 29-30,
com o Phoenix Suns, né? De acordo aí com a publicação, o jogador se encontrou com o Matt Sbia, né? O dono da franquia do Arizona, em Las Vegas, para formalizar a renovação. Ele vai ter o maior salário anual da história da NBA, 72,5 milhões de dólares. Por essa extensãozinha de contrato aí, Zé Maria, 2 anos, só 2 aninhos.
Aí os recursos, né, Tony? São muito superiores ao futebol. Aí é uma coisa de jogador de tênis. Se eu lhe disser aqui, para você sentar numa cadeira para assistir o Wimbledon, é uma loucura. Quem vai lá é Bezos. Os profissionais e os homens mais ricos do mundo. É um fenômeno, né? Agora, no lance, nesse lance aí de Devin Booker é jogador do Phoenix Suns, que perde agora Kevin Durant, que era uma estrela como LeBron James. E o Devin Booker, com a chegada de Kevin Durant, ele acabou dividindo também e não deu certo. Dividindo a pontuação. Porque é o tempo de posse de bola do atleta. Então, aquele jogador ali que finaliza e conclui, ele precisa ter um tempo maior para trabalhar as jogadas para poder finalizar. Ou alguém preparar por ele. E eles dois jogadores, da mesma situação do Lakers entre Luka Doncic e LeBron James, é a mesma coisa que está acontecendo com Devin Booker e Kevin Durant. Kevin Durant foi negociado, provavelmente agora o Phoenix Suns vai contratar o Devin Booker para segurar 4, 5 anos a ele aí na equipe e tentar colocar um jogador como o Kevin Durant, mais jovem, para poder se incorporar à equipe, fazer com que a equipe fique forte e que não perca um pouco da qualidade de pontuação na próxima temporada.
Muito bem, Fred. 6h57.
Gabriela Esportiva.
6h57. O Bahia divulgou na noite desta terça-feira a lista de jogadores relacionados para encarar o América de Cali, 21h30, horário de Brasília, pelo confronto de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Ao todo, o técnico Rogério Ceni vai contar com 25 atletas para a estreia da competição, né? A principal novidade é a ausência do atacante William José, que deixou a última partida aí contra o Atlético Mineiro com dores no tornozelo. O atacante teve confirmada aí uma entorse, né? E já está fora da partida. Além dele, Canu, né? Lesão no tendão de Aquiles. Eric, lesão na coxa. E Rezende, transição. Continua aí como desfalque no Bahia. A boa notícia é que o lateral Iago Borducci, né, foi liberado aí pelo departamento médico e volta a ficar aí à disposição do Rogério Ceni, né? A possível escalação para hoje é goleiro Danilo Fernandes, Marcos Felipe Ronaldo, laterais Gilberto Santiago Arias, Luciano Juba, Iago Borducci e Zé Guilherme. Zagueiro David Duarte, Fred, Gabriel Xavier e Ramon Mingo, né? Meio campista Acevedo, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, Gina Lucas, Jota, Michel Araújo e Rodrigo Nestor. Atacantes, Ademir, Eric Pulga, Kaikai, né? E Luciano Rodrigues, Kaique, né? Kaique, né? Kaique, rapaz. Luciano Rodrigues e Thiago. Eu ia falar, o jogador novo do Bahia, Kaikai.
O Bahia tá levando quem tem de melhor. Essa relação aí.
No lugar do William José, o titular é o Lúcio Rodrigues, né? O Ceni já confirmou.
Pois é.
E ele substitui o William José.
A parada não é um jogo
não
impossível,
é fácil, não.
Não é fácil, mas porque é um time, né, de uma escola muito tradicional,
né?
do futebol colombiano.
América de Cali.
Vai dar uma dificuldade, sim. O time já está há 3 dias em Salvador, fazendo treinamento ali em Simões Filho, mas enfim, é um Bahia que na Fonte Nova tem feito jogos com uma intensidade muito forte.
São 6 partidas consecutivas que o Bahia não perde, né? E dentro de casa, diante daquela torcida na Fonte Nova, o Bahia fica muito mais forte, né?
E com o Kaikai aí.
Será que o Bahia vai usar hoje o uniforme do Super-Homem?
Não sei. Zé Maria prefere Batman, Homem-Aranha.
Rapaz, Tony, eu tava dando uma viajada aqui por alguns sites e aconteceu um fato inusitado no futebol brasileiro. Né? Tá aqui, ó. Clube é punido após torcida chamar treinador de Vi, né? E perder 3
Viu pontos. Viu o quê?
Vi. Quer que complete?
Pode completar. Chamou de quê?
De viado.
Ah, não pode, pô. Não pode.
Então, em decisão inédita, o time do Maracanã do Ceará perdeu 3 pontos por conta aí de cantos homofóbicos.
Exatamente.
Proferidos durante a partida contra o Iguatu pela Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes aconteceu no último dia 12. De acordo com Leonilson Fernandes, o árbitro, ele estava na partida e, e registrou na súmula o fato, né?
Pronto, não pode.
Agora ainda cabe recurso, certo? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, né, julgou o caso, mas cabe recurso ainda. O time foi enquadrado aí no artigo 243G, parágrafo 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, como base para aplicação da punição. Então, um negócio aí inédito, né, Fredão? No futebol brasileiro. Porque eu tenho 20 anos no rádio esportivo, sempre vi o torcedor xingar a bandeirinha, a mãe do bandeirinha, o juiz,
mas agora, técnico, presidente de clube. Mas agora a coisa mudou, né? Porque aí, essa coisa é séria, né? A gente está falando aqui com um tom de brincadeira, mas a ofensa relacionada à orientação sexual e a gênero pode ser punida aí com até 3 anos de prisão, entendeu?
É crime,
então
né?
É crime, não tem discussão. Então, a partir de hoje, Júlio César, você vai lá, não chama ninguém de nome nenhum, fica na sua, você pode xingar até seu time. Agora você não pode desferir nenhuma ofensa à
direção. Que atinja a honra do cidadão, né?
Não importa o que ele seja, né? Você tem que ficar na sua e ficar de boa. Tá bom? O programa de hoje vai terminando, né?
Sim, mas a gente terminar, falar aqui do Vitória que contratou.
Contratou quem?
Um meia do Atlético de Alagoinhas que foi emprestado pelo Flamengo. Esse jogador se destacou no Atlético realmente, no Campeonato Baiano. E aí foi pro Vitória. E segundo os entendedores de futebol,
o Flamengo
do Vitória,
emprestou ao Atlético, mas não quis mais, né? O jogador acabou ficando como atleta do Atlético de Alagoinhas.
É o Felipe Cardoso, ele tem 22 anos e fez base no Santos.
Novo, né?
É novo. Inclusive novo. É um dos sobreviventes daquele incêndio que aconteceu
no Ninho do Urubu.
Ah, então o Flamengo não quer meia coisa, tá com medo dele. O Flamengo tá com medo do rapaz, é por isso que dispensou.
Pois é, então o Vitória já contratou em definitivo aí.
Pronto.
Quem sabe isso daí vai dar o ar da graça no meio-campo do Vitória.
Exatamente. O Flamengo vai se arrepender de ter liberado ele.
Domingo tem a primeira decisão. Primeiro jogo das duas partidas que vão decidir o Campeonato Baianil 2025. O mandante de domingo é o Galícia. O jogo vai acontecer no Joia da Princesa. Galícia, portanto, enfrentando o Bahia de Feira. No domingo que vem tem um jogo de volta na Arena Cajueiro, campo do Bahia de Feira Café.
Muito bem. Fred Menezes, boa noite.
Bom, Tony, eu queria só deixar para comentar o resultado de Wimbledon, né?
Que pronto, fique à vontade.
Mudou, não, deixar para comentar amanhã, não tem necessidade hoje, não. Estamos no final do programa aqui, eu queria só lembrar aí da corrida da Catedral, dia 21/9, com o objetivo de arrecadar fundos para a restauração de um dos maiores patrimônios históricos e culturais da nossa cidade. Então, quem tiver interesse de já ir se inscrevendo, procura o link da bio no Instagram da paróquia São Jorge Ilhéus. Não tem o de não, é Ilhéus. Então, essa até eu vou participar.
Júlio César já vai se inscrever.
Zé Maria César. E Júlio e Tony Café. Nós estaremos lá.
Tem a categoria marcha lenta fazendo.
Vai ter a categoria, não tem problema
falar nenhum. Alguma coisa relacionada com Zé Maria ali processo.
É ter movimento, é fazer o movimento, né? Correr um pouco, fazer a parte física e, claro, ajudar com a arrecadação desses fundos aí para a recuperação desse grande patrimônio da nossa cidade.
Então, muito bem.
Boa noite para você, Tony. Boa noite para Júlio.
Boa noite. Amanhã você fala de novo. Vamos reforçar aí a catedral.
Lembrando do grande evento.
Zé Maria, que foi fotografado em pleno final de semana com a bermuda I'm Too Sexy, né? E também com a sacola com o nome Dondoca.
Sandália Cenoura.
Sandália Cenoura. A culpa é de Renatinho Bad Boy.
Mas quem filmou foi, que eu saiba,
não,
foi Roger.
Foi, né? Roger. E Zé Maria promete retaliação.
Dona Dina me aguarde.
É uma corriba da onda, né,
Dona Dina? Dona Nina. A Ninona. Ela me aguarde. Boa noite, Café.
Boa noite, Zé Maria. Júlio César.
Boa noite pra você, Dona Café, Fredão, Zé Maria, o Vinícius do Gabriel Esportivo. Mandar um boa noite aqui, meu amigo Nery. Meu amigo Nery, torcedor do Flamengo, trabalha em uma farmácia aqui no centro da cidade. Tá.
Fala o nome da farmácia, pai. Tá com medo?
Se eu não me engano, é a farmácia do povo.
Deixa eu tô com o cartão aqui na mão. Vai dar o alô da completa.
Cadê, Zé Maria? Você pegou o cartão que tava aqui, Zé Maria? Pegou sim, que você disse que tá querendo.
Eu não peguei cartão.
Não é bicho, não, né?
Tá aqui.
Não tem bicho, não, né?
Não.
Se tiver bicho, não pode, não. Aí é da demissão.
É, cadê? É farmácia do povo.
Pronto.
Né? Alô, Nery, aquele abraço. E mandar um abraço também. Mandou um zap pra gente aqui. Tá vindo de Itabuna, mas tá com o rádio ligado.
Quem é?
No carro, na Gabriela FM. Meu amigo Paulinho Medawar, o filho do Dr. Paulo Medawar, tá
Paulo
ouvindo
Medawar.
A gente. E o Quincas Ribeiro, presidente da Liga de Futebol.
Quincas Berro d'Água.
Conosco. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês aqui.
Eu tô sem moral, meu Júlio César.
Esportiva.
Júlio César, eu tô sem moral.
Dr. Paulo Medawar vai te dar uma injeção, rapaz.
Tô fora.
Fique na sua, que essa injeção vai te animar de um jeito.
Vamos lá.
Ficar sem dor.
Um abraço pra vocês, boa noite a você de casa, a você do trabalho, muito obrigado pela audiência. Gabriela Esportiva volta amanhã, sempre às 18 horas, mas fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta terça-feira, tá bom? Fica ligado. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. InfoLaser, telefone 3634-3222, Ilhéus.